pecuarista, tudo certo? O AgroBrasil inventou o registro de negócio para resolver um problema seu. Lembra quando as cotações da arroba eram distantes da realidade e você ficava perdido, sem saber o real valor de venda? Isso é passado. Com o AgroBrasil, todos registram seus negócios e você tem o valor verdadeiro da arroba em sua região e na hora. Registre agora e participe da formação do preço. Baixe o aplicativo e vem fazer parte da família AgroBrasil comigo. Negociou, registrou.
Olá, muito bom dia a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelas Notícias Agrícolas. Estamos no ar com o nosso boletim de acompanhamento de mercado. Oi, a semana encerrando, uma semana que deu aí uma leve patinada em relação à formação de preços, mas a gente quer saber o que vem por aí, né? E quem nos ajuda nesse entendimento é o Iago Cavagin, direto lá da Agrifato. Está o Iago com a gente para dar uma luz, trazer algumas informações importantes que nos ajude a entender aí a movimentação. Iago, na sua opinião, esse enfraquecimento da semana, ele tende a continuar nas próximas semanas?
Bem, vamos lá. Primeiramente, bom dia a todo mundo. Bom dia, Alexander. Bom dia a todo mundo que está acompanhando Notícias Agrícolas. Alexander, o que a gente viu é uma firmeza muito grande nessa primeira semana de janeiro, né? Um fato aí que a gente, de certa forma, até esperava, um pouco antecipado, mas era esperado por conta do que aconteceu lá atrás. Mas a firmeza está começando a se perder conforme a gente vai vendo, digamos assim, uma melhora de oferta de gado gordo. Ainda não se tem essa melhora, o mercado está sim muito firme, mas o grande porém é que a gente tem sim a perspectiva de uma melhora de oferta e, consequentemente, um ajuste de preço.
A gente viu negócios acontecendo na 350, hoje... Qual que é o nível de negócios, a referência de negócios que vocês têm captado aí na Agrifato, Iago?
Bem, vamos lá. O que a gente tinha até semana passada era um boi China chegando facilmente nos 350, ou seja, a gente tinha referência sim de boi de 350, só que o que aconteceu a partir ali da primeira semana, dessa segunda semana aqui de janeiro? O dólar saiu de 3,70 e já está em 3,55, ou seja, 15 centavos de queda. Isso impacta diretamente na precificação do boi China. E hoje a gente trabalha com boi China de 340 e um boi comum em São Paulo de 330 nessa faixa, 330 até 335. Então, por conta da redução do dólar, a bonificação para o boi China diminuiu um pouco e agora o que a gente vê é os frigoríficos menores que têm habilitação China forçando até uma compra acima disso, mas a referência para o boi China na casa dos 340.
Muito bem. Agora, você falou de uma oferta ainda restrita que sustenta, mas que tende a aparecer. Quando efetivamente você acha que a gente vai ter uma oferta a ponto de mudar esse cenário mesmo, né?
Bem, o que a gente está enfrentando agora, Alexandre, eu diria que é um choque de oferta. A gente está enfrentando a situação, os resquícios, né, as consequências das decisões tomadas em outubro de 2021, quando os confinamentos de águas, eles já têm uma capacidade de confinamento reduzida, né, mas ainda assim, naquele momento a gente viu uma taxa de reposição muito pequena para esses confinamentos, e isso refletiria agora. A gente já esperava que janeiro teria um cenário muito firme. Uma... aumento de oferta, então a gente vai sair de um choque de oferta intenso para uma melhora de oferta, ou seja, uma melhora mínima de oferta já é uma melhora de oferta e pode fazer o boi gordo perder sustentação. A gente acredita que isso vai começar a acontecer a partir de fevereiro de maneira levemente, assim, a gente já vai talvez ver a partir de agora, mas fevereiro começa a melhorar de fato a oferta de gado gordo no país e aí a gente tem uma pressão maior da oferta. Agora a gente vai ter que ver se o equilíbrio, se isso vai se equilibrar no quesito preço, né? Se a gente não vai ter um dólar variando muito para cima. Então, se o dólar chegar muito acima, a gente vê que a bonificação para o boi China volta a melhorar também.
Quer dizer, o que a gente viu até agora é basicamente reflexo de uma oferta curta. Não tem nada a ver com demanda nova, então, Iago.
Exatamente, não tem nada a ver com demanda. A demanda interna continua, assim, derrapante, eu diria, ao mesmo tempo que a demanda externa, né, a China, que é o principal comprador do Brasil, ele não está comprando muito, até porque não faz muito sentido se pensar do ponto de vista lógico. Eles têm um feriado logo ali em fevereiro, né? Então, acelerar essas compras agora não garante justamente a entrega dessa carne antes do feriado do Ano Novo Chinês. Então, o que a gente vê agora, justamente, é a China comprando, mas num volume sazonal que era esperado para essa época, não é um aceleramento, uma aceleração, desculpa, desses volumes de compra.
Então, qualquer oferta a mais no mercado pode dar uma desregulada aí nesse equilíbrio que a gente está vendo agora, então.
Perfeitamente. E é, de certa forma, o que a gente vai começar, a tendência é começar a ver a partir de agora, né? Se continuar o nível de demanda interna que a gente está tendo, o nível de demanda externa que a gente está tendo, e aí dólar também muito importante nesse quesito, a oferta que a gente espera que melhore a partir das próximas semanas pode causar um reajuste de preço para baixo.
Agora, o Iago, como é que a gente entende, então, a firmeza no preço das carnes do mercado interno? Mudou pouco desde o começo do ano, né?
A referência pouco se alterou assim daquela caça casada, né? A gente viu, chegou a bater 21, 20, 50, mas está muito firme. E a principal motivação para isso é que a quantidade de carne que os frigoríficos têm oferecido para os distribuidores e varejistas é no mesmo nível, bem abaixo, do que tinha no final de dezembro. Então a gente está oferecendo um volume de carne para os varejistas e distribuidores menor. Então, por conta dessa oferta restrita de gado, a gente vê um volume de carne sendo oferecido para os frigoríficos ou para os distribuidores e varejistas menor, e com isso o preço consegue se manter, principalmente da carcaça casada, do dianteiro, numa firmeza maior. O traseiro, como ele valorizou muito no final do ano, ele está perdendo um pouco de sustentação, ele tem um estoque maior, mas ao mesmo tempo que a gente vê a carcaça e o dianteiro ainda muito firme, justamente por conta dessa oferta menor de gado que está sendo disponibilizada para os frigoríficos e eles repassam isso para os distribuidores e varejistas.
Oferta menor de animais, menor oferta de carne, mantém preço lá em cima e tira uma porção de gente também da linha de consumo, preço alto da carne.
Exato, esse é um grande porém, né? A partir do momento que você tem uma carne muito elevada de preço, a tendência é que a migração de consumo aconteça. Então, como você tem uma carcaça num preço elevado e a população, digamos assim, ainda não conseguiu elevar o seu padrão de consumo, a gente está com nível de desemprego elevado, nível de crescimento econômico baixo, a gente vê exatamente esse ponto, né? A população, de maneira geral, uma parte dela deixa de consumir carne bovina ou consome cada vez menos, migrando para outras proteínas animais ou até mesmo deixando de consumir proteína animal.
As demais proteínas, elas seguem competitivas, digamos assim, elas tiram esse mercado da carne bovina?
Bem, o que a gente enxerga agora, Alexandre, é um movimento assim destoante do que a gente tinha em outubro, novembro do ano passado. Se naquele momento o frango, que é a principal proteína competidora da carne bovina, estava R$ 8,50, R$ 9 o quilo do frango resfriado, que era a máxima histórica, hoje a gente fala de um frango resfriado de R$ 6 por quilo. O mercado está basicamente em queda aí de mais de R$ 2 por quilo. Se você for considerar em arrobas, a gente está falando de quase R$ 30 por arroba. Se o frango fosse medido em arrobas, é uma queda de mais de R$ 30. Então, o que a gente vê nesse momento é que a carne de frango está bem mais competitiva do ponto de vista histórico frente à carne bovina. Em uma população que está descapitalizada, esse processo de migração acaba acontecendo por uma proteína mais barata. É normal, é padrão que aconteça.
Muito bem, então, de fato, o que a gente espera a partir de agora, então, é que não haja, então, uma sustentação desses atuais patamares de preços à medida que a oferta for aumentando, a oferta de animais.
A nossa perspectiva é de que sim, o preço do boi gordo vai tender a sofrer uma pressão negativa maior pelas próximas semanas e meses.
Risco de despencar?
Não muito, na verdade não muito. A gente tem uma perspectiva de uma leve queda. O derretimento ele é difícil nesse momento porque ainda não há, de certa forma, um grande volume de gado pronto e até mesmo descarte de fêmeas ainda não está sendo 100% estimulado. O preço do bezerro continua muito firme. Apesar do volume de negócio estar pequeno, o preço ainda continua firme. É uma questão ainda, porque a gente tem visto aí a possibilidade da reversão do ciclo pecuário. Mas a tendência para 2022 é ainda um volume pequeno de fêmeas abatidas e, consequentemente, uma pressão negativa menor, não é um derretimento que está por vir.
Muito bem, isso é importante. Agora, o que a gente tem que ter em mente é que não adianta só contar com exportação. Se aumentar a oferta e se o mercado interno continuar derrapando, a exportação sozinha não vai segurar.
Exato, eu só re relembro aqui o pessoal que exportação representa 20 a 25% do nosso mercado. Eles varia entre 20% a 30%, cada um tem a sua estimativa, mas para a gente aqui é 25%. Ou seja, a exportação tem um impacto de 25%, assim como o dólar tem um impacto de 25% sobre a produção de carne bovina, sobre a demanda total. Então, se o mercado interno estiver muito fraco, acaba impactando na precificação sim, e aí pode ser até intensa.
Legal. Meu caro, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelo alerta. É importante que o pecuarista tenha em mente essa possibilidade de aumento de oferta, consequentemente aí uma pressão maior na arroba do boi. Até então a gente tem visto uma arroba bastante firme, um preço bastante interessante para os negócios, mas um aumento de oferta pode mudar um pouquinho aí esse cenário. Deixa eu passar rapidamente para vocês os números lá na B3, janeiro R$ 336,80, subindo 0,03%, fevereiro R$ 337,50, alta de 0,09%, e o março R$ 335, alta de 0,15%, isso nesse momento, negócios ocorrendo nesse momento lá na B3, mercado futuro. Indicador CPE fechou ontem com uma queda de 0,4%, a R$ 333,70. Iago Travagini, meu caro, muito obrigado pela participação. Volte sempre, meu amigo.
Muito obrigado pelo convite, Alexandre, e um abraço para todo mundo aí de Notícias Agrícolas. Até a próxima.
Valeu, até a próxima. Tá, então, com essas informações, encerramos mais um boletim de mercado para você.
Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter, @NoteAgri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.